Livro Venha o Teu Reino, capítulo 14, uma palavra de encorajamento. Não temais, ó pequenino rebanho, porque nosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Nosso Pai Celeste deseja que cada um de seus filhos seja obediente a Ele e entre em seu reino. Não é seu desejo rejeitar ninguém. Certamente, em seu próprio coração, quando Ele nos gerou por meio de seu Espírito Santo, Ele desejou ansiosamente que nós fôssemos fiéis e que herdássemos essa grande bênção. As Escrituras dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Também lemos em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Estas passagens nos demonstram o grande amor de Deus para com os homens. Ele nem mesmo poupou seu único Filho para manifestar ao mundo o imenso e imensurável amor que Ele tem. Com referência à salvação, sabemos que não é sua vontade que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Tenho certeza de que a mesma atitude também se aplica à entrada de seus filhos no reino milenar. Já que Deus não sente nenhum prazer em lançar alguém no lago de fogo, assim também não deseja que nenhum só de seus filhos perca as coisas que Ele lhes preparou. Então, depende de nós. Se estamos desejosos e somos obedientes, Ele é fiel e nos capacitará a entrar e possuir essas coisas. Todo o poder e autoridade de Deus estão investidos em Jesus Cristo e estão disponíveis para nós hoje, por intermédio do Espírito Santo. Não devemos nos desculpar porque nos sentimos muito fracos ou incapazes. Na cruz, pelo derramar do seu sangue, Jesus comprou tudo o que é necessário para sermos obedientes e cumprirmos sua vontade. Não apenas isto, mas Ele derramou o seu Espírito sobre nós e nos garante a sua graça para que possamos viver de acordo com Deus. Se o desejarmos, Ele irá nos tornar poderosos para derrotar o reino do diabo. Não há necessidade de que nem o menor e o mais fraco membro do corpo de Cristo seja frustrado. Deus já fez tudo. O que resta é apenas entrar nesta realidade pela fé e pela obediência. Não devemos nos sentir condenados ou temerosos. O maior prazer do Pai é nos dar o seu reino. Agora, precisamos dizer uma palavra aos desviados. Se vocês estão afastados de Cristo e estão vivendo em uma condição pecadora, não é tarde demais para se arrependerem. Vocês podem abandonar imediatamente essa vida má e pecadora. Então, vocês descobrirão que o Pai irá recebê-los com os braços abertos. Do mesmo modo que o filho pródigo abandonou seu pai e esbanjou sua herança em um viver dissoluto, em más companhias, mas um dia caiu em si, voltou para a casa do pai e lá foi recebido com alegria e festa, assim vocês também podem se arrepender, voltar atrás da direção para a qual estavam seguindo e voltar para Deus. Ele irá recebê-los e amá-los. Irá novamente vesti-los com roupas limpas. E se continuarem fiéis até que ele volte, também entrarão no seu reino. Não é tarde demais. Nunca será tarde demais para se arrepender e voltar para ele, até o dia em que ele retorne. Naquele dia será tarde demais. Mas até lá, há oportunidade para cada filho de Deus que voltou ao seu próprio vômito e chafurdou na lama para retornar a Deus e receber a herança. Com o grande amor que ele tem por toda a humanidade e especialmente pelos seus filhos, o Pai certamente irá recebê-los de volta e capacitá-los a viver para ele. Devo dizer àqueles que se desviaram que provavelmente não irão receber o mesmo grau de recompensa. No entanto, eles ainda podem entrar no reino de Deus, que é uma recompensa grande demais. Vários trabalhadores. Há uma parábola interessante no Novo Testamento, Mateus 20, de 1 a 16, sobre os trabalhadores que o Senhor manda para a vinha. A história conta sobre vários trabalhadores que foram contratados pela manhã, outros no meio do dia e alguns no final do dia. Quando vieram receber o pagamento, todos receberam a mesma quantia. Alguns daqueles que estiveram trabalhando duro durante todo o dia reclamaram disso. Mas o Senhor os repreendeu a cada um, dizendo: "Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom?" Mateus 20, de 13 a 16. É assim que será no reino de Deus. Aqueles que nascem de novo bem cedo na vida e trabalham fiel e diligentemente até que ele volte, entrarão no reino. E aqueles que foram salvos bem mais tarde e trabalharam apenas alguns anos, receberão a mesma herança. Ainda há tempo para você. Se você ainda não recebeu o Senhor, ou se você ainda não começou a trabalhar na vinha, Jesus Cristo está lhe chamando. Ele está chamando trabalhadores para trazer frutos para Deus. Se você ouvir esta chamada, comece hoje. Não é tarde demais para começar a fazer a vontade de Deus até que ele venha. Não deixe o diabo enganá-lo, levando-o a pensar que é muito velho, que seria muito difícil ou que simplesmente é tarde demais para fazer o que quer que seja. Se, de hoje em diante, você trabalhar fielmente, receberá o reino junto com aqueles que trabalharam pacientemente durante toda a sua vida. Em Mateus 5,19, há uma outra palavra de encorajamento. Ali, encontramos a história de um homem que desobedeceu a uma ordem de seu senhor e até mesmo ensinou outros a desobedecerem. As Escrituras dizem que esse homem seria chamado o menor no reino dos céus. A princípio, isto pode parecer desencorajador, mas a boa notícia é que aquele homem ainda foi encontrado no reino. Mesmo que ele estivesse até certo ponto enganado e decepcionado e tivesse passado a outros a sua decepção por estar fazendo o trabalho do Senhor, ele entrou no reino. Ele pode ser o menor, mas todavia está lá, devido à vontade de servir o Senhor. Claro que há outros que não entrarão, porque não se empenharam legitimamente. Entretanto, parece que existe algum espaço para o erro. Deus olha os nossos corações e julga com justiça. Todos nós deveríamos dar o melhor de nós para trabalhar de acordo com a luz que temos visto. Mas vamos nos encorajar com o fato de que, se não somos perfeitos, mas apenas fiéis, Deus irá reconhecer isto no dia do julgamento. Entretanto, lembre-se disto também: muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mateus 19:30. Vamos ler juntos uma parte de outra parábola sobre o reino de Deus. É a parábola do semeador. Tenho certeza que a maioria de vocês já a ouviu antes. É a história de um semeador que segue espalhando suas sementes em diferentes tipos de solo, com resultados variados. Jesus explicou: "A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam." Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas 8, de 10 a 15. Quão corretamente esta parábola descreve as obras da palavra no coração dos homens e quão claramente ela se aplica ao reino vindouro. A palavra de Deus tem seguido adiante e, para a maioria de vocês, leitores, provavelmente foi plantada em seus corações. Compete a cada um de nós o tipo de resposta que vamos dar a ela. Já que estamos no controle dos nossos próprios corações, precisamos decidir por qual dos vários caminhos iremos seguir. Acho que seria uma boa ideia para todos nós nos examinarmos à luz dessas palavras. Não advogo longas horas de introspecção, mas acredito que seja absolutamente indispensável estarmos diante do Senhor, permitindo que seu Santo Espírito escrutine os nossos corações. Precisamos estar abertos e desejosos de que o Espírito do Senhor exponha a nós muitas áreas de nossas vidas, brilhe em nós e nos ajude a ver as pedras, os espinhos e todas as coisas que irão sufocar a palavra, impedi-la de germinar e torná-la infrutífera. Ninguém que esteja verdadeiramente disposto a servir ao Senhor será deixado fora do reino por causa dessas coisas, porque podemos, quando as reconhecemos em nossos corações, pedir ao Senhor que as remova. Podemos pedir-lhe que nos transforme no tipo de pessoas que Ele deseja que sejamos. Deus pode tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos afofar a terra, lançar fora as pedras, cortar as ervas daninhas e gerar frutos para Deus. Vamos, portanto, examinar a nós mesmos à luz da palavra e, por meio da iluminação do Espírito Santo, ver qual tipo de coração nós temos. Se descobrirmos que o nosso coração é mau, rochoso ou cheio de espinhos e cardos deste mundo, então vamos nos arrepender. Arrepender por causa do reino e renovar os nossos corações para Deus. Ele irá nos ajudar grandemente nisto e nos auxiliará a entrar naquilo que Ele prometeu. Já falamos sobre a importância de que todos os crentes conheçam o temor a Deus. Realmente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. É saudável ter um respeito reverente pelo poder de Deus e pelo vindouro dia do julgamento. Entretanto, há alguns crentes que trabalham debaixo de constante condenação do diabo. É para estes que eu gostaria de escrever esta palavra. Muito embora haja neste livro várias coisas que são assustadoras, não permita que o diabo as use para acusar você. Se você está dando o melhor de si e está sendo obediente em tudo o que sabe que o Senhor deseja que você faça, se o desejo de viver para Deus está em seu coração, não permita que Satanás o condene e o mantenha longe da alegria. Resista às suas acusações e não acredite no que ele diz. O diabo é um mentiroso e adora manter você sob constante acusação, de maneira que você não possa servir ao Senhor ou conhecer sua vontade. Se, por outro lado, você é um dos que se recusam a ouvir a voz do Senhor, cujos ouvidos estão surdos para ouvir, se está ouvindo, mas não prestando atenção, se você é daqueles que constantemente arruma desculpas para não fazer o que Deus quer, se você é um destes, apelo para que destampe seus ouvidos, amoleça seu coração, fazendo-o mais terno para Deus, e permita-se responder ao que Ele está dizendo. Ele pode estar pedindo que você faça algo muito difícil. Talvez Ele esteja pedindo a você que venda tudo o que possui e vá para um outro país pregar a sua palavra. Talvez Ele esteja dirigindo você a deixar uma ocupação na qual você busca segurança, mas que mantém você longe dele. Talvez Ele esteja lhe pedindo, jovem, que renuncie àquele ou aquela namorado ou namorada que você sabe que não é crente e não está vivendo para Jesus. Nada é difícil demais de sacrificar pela entrada no reino. No reino de Deus hoje e no reino milenar que está por vir, há grandes recompensas espirituais. A alegria é indizível e cheia de glória, mas você nunca irá conhecê-la ou prová-la, a menos que coloque de lado aquilo que está impedindo você de entrar. As Escrituras nos exortam: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. A triste razão pela qual tantos filhos preciosos de Deus não entrarão no reino é que eles não desejam se desembaraçar de toda a bagagem que os está mantendo longe de Deus. Estão presos a muitas coisas, temerosos de deixá-las e de acreditar que Jesus possa ser tudo para eles. Muitos crentes têm conseguido escassamente o aroma do rico gozo de Deus que está disponível a eles. Permanecem nos átrios e nunca entram no Santo dos Santos, na verdadeira presença de Deus, para festejar com Ele e adorá-lo, porque estão ligados a coisas externas, materiais e terrenas. Vamos, então, colocar de lado os pesos e os pecados que tão facilmente nos envolvem e correr a corrida. Se ainda há algo que impeça você de entrar, lance-o fora. Não esteja embaraçado de maneira a não poder entrar. Deus irá cuidar das coisas que você entregou a Ele até o dia em que Ele voltar. E então, irá compensá-lo abundantemente por tudo aquilo que você deixou para trás por causa dele. Irmãos e irmãs em Cristo, o reino de Deus permanece esperando adiante de nós. A porta está aberta e todos podem entrar. Deixe-me dizer novamente que ninguém é muito fraco ou muito débil. Os que não entram são simplesmente relutantes. Não importa o seu estado ou condição, você pode se arrepender hoje, voltar-se para o Pai Celestial, e Ele irá fortalecer você e capacitá-lo a trabalhar fielmente até que Ele venha. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mateus 24, de 46 a 47. Que Deus possa ter misericórdia de nós, para nos fazer pessoas obedientes àqueles a quem Ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Gostaria de encerrar este capítulo com alguns versículos que mostram como Deus é fiel quando somos perseverantes e quão grande é a sua vontade de que entremos em seu reino celestial, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta aos Coríntios 1, de 8 a 9. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, de 23 a 24. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda carta de Timóteo 4:18. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Judas, de 24 a 25. Este foi o capítulo 14 do livro Venha o Teu Reino, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com. Livro Venha o Teu Reino, conclusão. Vivemos hoje em um tempo muito decisivo e difícil. A era da igreja está chegando ao fim e a vinda do Senhor está muito perto. As escrituras dizem que a cidade de Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumprisse. Lucas 21:24. Desde que o general romano Tito destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo até 1948, o povo hebreu não tinha um país para chamar de pátria. Em 1976, a segunda metade da cidade de Jerusalém, essa é a parte antiga, caiu nas mãos dos judeus. Então, depois de quase 2000 anos, os judeus tomaram posse de Jerusalém novamente, assim cumprindo a profecia de Jesus. Deus não se esqueceu de seu povo, a quem ele de antemão conheceu. Romanos 11:25 explica que Israel sofreria de uma cegueira parcial até que chegasse à plenitude dos gentios. Depois deste tempo, somos ensinados que Deus iria novamente se lembrar do povo da velha aliança e cumpriria suas promessas aos seus pais. Isto é exatamente o que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Nunca antes na história se ouviu falar de um povo que fosse espalhado pela face da terra por 2000 anos, tivesse mantido sua identidade nacional e fosse trazido de volta para sua própria terra, para tornar-se uma nação. Isto é o agir de Deus. Não estou afirmando que os judeus hoje são justos ou que Deus se agrada deles em seu estado atual. Quando o Messias vier de novo, ele é que apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11:26. O ponto aqui é que Deus está fazendo o que ele prometeu e que a segunda vinda de Jesus é iminente. O palco está sendo montado. Essas coisas são apenas sinais que mostram àqueles que estão observando e esperando a importância desta hora. Nenhum outro tempo da história foi tão abundante em distúrbios e cumprimento de previsões. O juiz está à porta. Jesus disse: "E eis que venho sem demora, para retribuir a cada um segundo as suas obras." Apocalipse 22:12. A palavra grega para sem demora pode significar não somente rapidamente, mas também subitamente. Aqueles que estão ativamente procurando e esperando ansiosamente por ele não serão pegos de surpresa quando ele aparecer. Mas para aqueles cujo amor esfriou e cujos ouvidos se tornaram ensurdecidos, ele virá quando menos o esperam. Lucas 12:46. O que você estará fazendo quando Jesus voltar? Ele se alegrará ao encontrar você em seu estado atual? Se não, então quero exortar você, tão vigorosamente quanto eu puder, a se arrepender. Mude o seu modo de vida antes que seja tarde demais. Arrependa-se por causa do reino. Irmãos, o tempo é curto. Estamos sendo chamados a fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem e nenhum homem poderá trabalhar. João 9:4. A Bíblia nos diz que um pouco antes do Senhor chegar, haverá uma grande apostasia. Segunda carta aos Tessalonicenses 2:3. Embora isto possa não estar sobre nós agora, entre muitas pessoas do povo de Deus, parece haver um grande adormecimento. A mensagem deste livro é: acordem, acordem, o noivo está chegando. Está no tempo de acordarmos do nosso sono, de servirmos a nós mesmos e de nos aprontarmos para a sua vinda. Irmãos e irmãs em Cristo, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Mateus 3:3, NVI. A mensagem do Evangelho segue adiante com esse sério propósito. Homens e mulheres de toda parte necessitam estar prontos para que seja permitida a entrada deles no reino. O Evangelho do Reino, a realidade da soberania total de Jesus Cristo, deve ser pregada a todas as nações e então virá o fim. Mateus 24:14. Certamente, nestes dias, no fechamento desta era, essa é a mensagem que está no coração do Pai. Amigo, deixe-me perguntar-lhe uma questão importante. Quando Jesus vier, você estará pronto, esperando? Oro para que todos nós estejamos. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não o deixaria arrombar a sua casa. Fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lucas 12, de 35 a 40.